Olá, ouvintes! Nós vamos contar agora com a participação aqui na programação da tua rádio com a coordenadora do Grupo de Estudos em Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, a professora Michele Ataíde. Por que nós vamos conversar? Porque com frequência a gente registra casos que a Polícia Ambiental aqui da nossa região acaba registrando e os animais são levados para o Hospital Veterinário lá do município de Passo Fundo, da Universidade de Passo Fundo. Nesta última semana, um gato do mato, que foi resgatado aqui na região, no município de Muliterno, que fez o maior sucesso nas redes sociais pela sua beleza, e eu diria até pela simpatia do animalzinho na foto, ele foi capturado na semana passada pela Polícia Ambiental e foi levado para o Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo para atendimento. É um prazer conversar contigo, professora Michele, para nos falar um pouquinho a respeito desse trabalho. Muito bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo. Nos conte um pouquinho do trabalho que vocês realizam aí, professora Michele.
Então, a gente faz um trabalho aqui na questão ambiental, socioambiental, né, no caso, de atendimento à fauna, né, aqueles animais que não têm um tutor para levar até o veterinário, né, quando ele está doente e tudo, então a gente acaba fazendo esse papel, né, que não deixa de ser um dever cidadão, né, que cada um deveria ter em função de respeito à natureza e respeitar quem convive conosco nesse planeta, né. O gatinho, na verdade, assim como outros animais que a gente acaba recebendo, por questões, né, de interação ambiental, de interação com o ser humano, acabam sofrendo algumas lesões, algumas traumas em si, desde psicológico até física, né? E aí o pessoal acaba trazendo para nós para fazer esse atendimento emergencial, né? De devolver o animal intacto para a natureza, de onde ele nunca deveria sair. Com o aporte técnico que nós temos aqui, desde conhecimento humano até tecnológico, a gente acaba provendo isso, né? Em diversas espécies para esses animais que precisam de atendimento. Então, por ser um hospital escola, né, a gente acaba tendo apoio também da academia, né, então os alunos acabam atuando bastante de forma, inclusive, voluntária, né, eles são treinados e tudo para prover o melhor para cada espécie. Cada espécie tem uma particularidade, né. O gatinho, ele chegou com, provavelmente, de resultado de um atropelamento, né, numa interação com automóvel. Ele chegou com trauma crânioencefálico, né, ele está ainda em processo de reabilitação, não teve nenhuma fratura, mas teve um trauma bem importante, assim, encefálico. Agora, antes ele ficou, não estava comendo, né, agora ele já começou a se alimentar, né, mas ainda está recebendo medicação, todo o tratamento adequado para a espécie.
Qual é o prazo que ele fica recebendo esse atendimento até quando ele consegue receber alta e ser devolvido aí pro habitat natural, professora Michele?
Isso depende bastante de cada, tanto do animal quanto do problema em questão que trouxe ele até aqui, né? Por exemplo, em fraturas, que a gente recebeu um bugio também resgatado pela Patran na cidade de Lagoa Vermelha, ele teve uma fratura, então ele passou um procedimento, está com placa, e ele ainda permanece aqui por mais tempo, até o osso consolidar, né? Então, fraturas normalmente ficam um pouco mais de tempo aqui conosco. Mas situações de tecido mole, né, de alguma coisa mais tranquila, eles ficam, dependendo da espécie, fica em torno de duas semanas, três semanas, até ele tem que estar apto, ele tem que estar sabendo se defender, comer, né, se esconder do humano, tudo, caçar, muitas vezes, né, para se garantir na natureza.
Quando é que ocorre essa inserção deles na natureza e para onde eles são levados? Em alguma região próxima, eles são trazidos para próximo do local onde eles foram resgatados? Como é que funciona essa dinâmica desse procedimento, Michele?
Das solturas, né?
Isso, da soltura, após eles estarem em condições de serem soltos.
De alto. Uhum. Na verdade, a gente não decide nada, né? A gente sempre trabalha com apoio governamental. Então, a Secretaria do Estado, Secretaria do Meio Ambiente do Estado, quanto o IBAMA, né, que é a federal, no caso, responde à União, eles que nos autorizam. Aí, no caso, né, a gente, por exemplo, do gato, né, que foi em outra cidade, a ideia é sempre soltar numa região próxima onde ele foi encontrado. né? Então, no momento, quem nos dá a localização geográfica exata sempre são os órgãos ambientais, porque eles têm um monitoramento de fauna, inclusive por satélite, né? Então, a gente consegue monitorar.
Uma dúvida, a universidade, o hospital da Universidade de Passo Fundo ou a própria Polícia Ambiental, existe uma forma de ficar monitorando esses animais após a soltura ou não, Michele?
Infelizmente não, na verdade falta inclusive apoio financeiro, né? Esses animais, todos os custos são mantidos pela própria universidade, a gente não tem apoio da polícia, por exemplo, né? Existem algumas verbas municipais que não pagam nem a alimentação deles, né? Então, realmente, é todo um apoio financeiro da universidade. E aqui no Brasil, são pouquíssimos projetos que conseguem, por exemplo, colocar um rádio colar, que é caro, sabe? Para monitorar. A gente soltou um puma na região ali de Vacaria, onde ele foi atropelado também, veio para cá, ficou 40 dias. E a soltou, o Ibama conseguiu o rádio colar e a gente consegue monitorar ele. Ele já foi para Caxias, já voltou, a gente consegue saber onde ele anda, né? Mas esse colar está em torno de uns 150 mil, então é muito dinheiro para a gente fazer em todos os animais, no caso, né?
Olha só que trajeto percorreu aí o animal. E quais são as espécies que mais aparecem aí no hospital e quais são os motivos que levam eles para aí? É a questão de atropelamento, muitas vezes, em razão da nossa região ter bastante rodovias aí, Michele?
Também, mas muitas vezes aqui, aves, normalmente elas chegam por interação com vidros, né? Vidraças. Hoje em dia, muita gente está colocando, em vez de muro, né? Coloca vidro, a ave não enxerga e acaba colidindo, né? Então, tem trauma crânioencefálico, muitas vezes até fraturas devido a essa colisão. Mamíferos, sim, muito atropelamento. Caça, infelizmente, ainda tem gente, né, que acaba provendo e não chega animais com projétil aqui. E répteis, na verdade, répteis é mais um achado, né? Por exemplo, as serpentes, ela só está procurando lugar e acaba encontrando um humano, que acaba pegando e trazendo para nós, muitas vezes sem necessidade.
Essa é uma dúvida importante. Quem é que pode levar os animais até vocês? A população em geral ou apenas, por exemplo, um órgão público? Por exemplo, aqui na nossa região, a Patran, que acaba encaminhando, a Polícia Ambiental. Como é que funciona esse procedimento de encaminhamento de animais aí para o Hospital Veterinário da UPF?
O ideal, no mundo perfeito, né, seria sempre um órgão que treinado. É, então, hoje em dia, nós temos a Patran, né, da Brigada Militar, um setor específico para fauna e flora. Né? Depois tem os bombeiros também que conseguem. As secretarias municipais, né, do meio ambiente, do cada município também poderiam encaminhar. E na ausência de todos, né, que acontece às vezes no final de semana, né, a Patran não pode, ou não tem carro, bombeiro e tudo, a população pode até conduzir. O que eu sugiro, sempre quando você transportar um animal silvestre, porque é crime, né? Então, sempre quando transportar, você avisar a rodovia, então, se é a PRF ou a PRE, né? Que você está conduzindo até o hospital veterinário, né? Um animal silvestre, caso for, né, parado, assim, e já está sendo avisado. E, principalmente na hora de manejar, na ideia de pegar para colocar no carro, tem que tomar muito cuidado. Né, assim como os animais podem acabar lesionando, né, fisicamente, quanto biologicamente. Então, animal silvestre não tem vacina, não tem nada, então tem que cuidar também a transmissão de alguns patógenos, né. Por isso, a Patran, os bombeiros, a gente acabou fazendo treinamento há pouco com eles, justamente para isso, né, para preservação ali da integridade física e biológica de cada um.
Com certeza. Michele, aqueles animais que chegam daqui a pouco muito machucados e mesmo depois deles melhorarem, eles não têm condições de voltar para o habitat natural, de voltar para o meio ambiente. Qual é o procedimento, qual é o encaminhamento que vocês dão para esses animais?
E também, no momento da alta que ele não consegue, né, não tem tanta habilidade, né, quanto a questão física mesmo, ou psicológica para retorno, para viver sozinho, né, na natureza, a gente acaba avisando o órgão ambiental, que no nosso caso é a Secretaria do Estado, lá em Porto Alegre, que determina. Então, ele vai direcionar um local melhor, um mantenedor de fauna, seja zoológico, seja criador, ou, por exemplo, aqui tem o Primaves, né? Depende muito. Principalmente no estado. Se em último caso não tem nenhum lugar, acaba saindo do estado. Vai para Santa Catarina, São Paulo, né? Enfim. Mas quem determina sempre é o órgão ambiental.
Uma dúvida minha agora. Alguma pessoa que tem interesse, quem sabe, em adotar e cuidar desses animais, pode ou não?
Não.
Não pode.
Atualmente não. Acho que desde, se eu não me engano, desde 2002, né, foi criada essa lei justamente para não ter. Então, no momento para você adotar, o que eu sugiro, no caso, é, se você quiser, né, ter um animal silvestre como pet, primeiro saber o que que né, essas necessidades biológicas de cada um, mas você tem alguns como adquirir de forma legal. Mas, por exemplo, chegou um tucano aqui que teve amputada a asa, por exemplo, você não consegue adotá-lo, né? Sempre vai para um mantenedor de fauna que tem todo um aporte para ele, né? Biólogo, veterinário, zootecnista.
É, e a gente sabe que o profissional, como vocês que trabalham com animais, realmente amam esses animais. Como é que é o convívio dos profissionais com os animais em atendimento? Aqueles muitas vezes que ficam um tempão aí e aí chega na hora de ir para casa. Acaba criando um vínculo emocional, um vínculo afetivo. É assim que acontece, Michele?
É uma choradeira, né? Mas ao mesmo tempo é uma choradeira boa, né? Que a gente conseguiu devolver. O animal merece estar livre, né? Merece estar num lugar adequado para si, né? Então, melhor do que ficar aqui no hospital convivendo com humanos, né? E humano nem sempre é legal, né? Então, a gente, claro que a gente apega, porém, o dia a dia do nosso trabalho, a gente não interage diretamente com ele, principalmente se é para soltura. Né? Esse gato do mato, por exemplo, a gente só maneja ele para medicar, para alimentar. Porque se a gente começar a fazer que fofar ele, né? Literalmente a fofar, fazer carinho, tudo, vai chegar um momento que ele não vai saber sobreviver na natureza sozinho. Né? Então a gente, em respeito a ele, o instinto dele, a gente não interage. Mas obviamente, né? O apego, né? A parte humana, né? É muito forte, então a gente acaba. É a mesma coisa, é tristeza de ter ido embora, mas ao mesmo tempo felicidade de ter cumprido o nosso papel, né?
Com certeza. Se a gente for agora abrir o baú das recordações da profissional Michele Ataíde, um fato que você considera inesquecível na tua atividade profissional dentro do Hospital Veterinário de Passo Fundo, que você sempre conta para alguém, vai ter essa história para levar adiante, Michele. Vamos quer dividir conosco?
São vários, tá? São
Ah,
vários,
pode
desde os
escolher um, fica à
pulminhos, né,
vontade.
encontrados. Desde aqueles pulminhos encontrados do tráfico, né? Dois pulmos filhotes, então eles passaram aqui. Um deles teve catarata, então ele ficou muito tempo para cirurgia, tudo. O bicho preguiça, que é totalmente exótico ao nosso estado, né? Que ficou. Inclusive, ele teve que ir para um lugar mais quente, porque aqui estava um inverno mais frio de 10 anos. Né, também foi bem emocionante quando ele foi para casa, né, a gente conseguiu devolver ele para Tocantins, né? Teve o Puma agora recentemente que esse de vacaria que foi atropelado, ele teve problema dentário. Vieram os dentistas de São Paulo em parceria também para fazer o tratamento de canal. Então são alguns que a gente acaba, né, marcando bastante assim, tem aquela pontadinha no coração.
Que coisa boa. Michele, muito obrigado por contar para nós a respeito do gatinho que foi apreendido aqui na região de Lagoa Vermelha e por dividir também um pouco das histórias particulares que vocês acabam vivendo aí com os animais e do trabalho tão importante que o Hospital Veterinário de Passo Fundo, da Universidade de Passo Fundo, presta nesse tipo de situação. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês e um bom feriado.
Obrigada, igualmente. Tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, ouvintes, está aí a participação da professora Michele Ataíde. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos de Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo, para onde foi levado o gatinho do mato que foi pego aqui semana passada, aqui na região do município de Muliterno. Ela contando um pouco desse trabalho aí tão diferente e tão curioso aí da nossa realidade diária. Vamos para o intervalo, voltamos já.